Hebreus, no capítulo 12, vamos ler alguns versículos, e assim vamos expondo, descortinando os caminhos que nós temos que trilhar, os caminhos que devemos trilhar na presença do Senhor. Vamos ler do 4 ao 11, não sabemos se vamos conseguir destrinchar todos esses versículos, mas como eles fazem parte de um contexto, então sempre vamos ler dentro do contexto, tá bom? 4 a 11 é o texto que nós vamos ler, 4 a 11. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, na verdade, um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça que por ela tem sido exercitados. Senhor, nos abençoa com a exposição da Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza em triunfo. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê a graça, nos orientando, porque sem o Senhor nós não conseguimos realizar nada, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Por isso, a nossa dependência sempre será do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Versículo número 4 a 11 desse texto que nós lemos. Como nós já demos uma palavra introdutória a partir do capítulo 12, ele começa, na verdade, a trazer algo que ele já havia dito a partir do versículo 10. E quando nós lemos este versículo, nós começamos a ver a progressão da sua mensagem. Você perceba que no capítulo 10, ele falou que muitos sofreram, perderam seus bens, não é? E aqui ele começa a falar de algo para os seus leitores, seus ouvintes, que a carta era lida nas igrejas, e muitos ouviam. Então ele está dizendo aqui: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Isso é uma situação, irmãos, que a gente precisa crer. Isso aqui não é um conto de fada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Que as pessoas pegam a Bíblia, pegam uma meia dúzia de versículo, ou uma centena que seja, uma centena de versículo, não é toda a Bíblia. A Bíblia tem mais de 32 mil versículos. Então a Bíblia não é utopia, não é um conto de fada, não é Alice no País das Maravilhas. Então, em nome de Jesus, vamos examinar as Escrituras, porque é o exame das Escrituras, isso depende da nossa salvação. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Jesus, errais não conhecendo o poder de Deus nem as Escrituras. Erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Pela ordem. Então a palavra é poderosa para salvar. Então, quem não conhece a Bíblia como ela é, a vontade de Deus, acaba entrando no mundo de fantasia. Mundo de fantasia cristã, fantasia evangélica. E nos dias de hoje, mais do que nunca, tem cada aberração. Eu vi este final de semana um vídeo, a irmã Teresa de Jesus mandou um vídeo, eu não assisti o vídeo porque eu não tive tempo. Não é? A semana foi absolutamente bastante atarefado, mas ela me falou ontem na congregação que eu fiquei chocado. E realmente me causa, a minha personalidade, me causa indignação de aberrações que estão sendo faladas e pessoas acreditando nisso. Vamos lá. Neste texto, eu quero dizer, 4, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. É exatamente isso, na luta contra o pecado. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã, é simples assim, é o objetivo, olha, lutar contra o pecado. Para lutar contra o pecado, muitas pessoas perdem emprego, perdem promoção, muitas pessoas são envergonhadas. Na luta contra o pecado, então você precisa lutar em nome de Jesus. Isso aqui não é brincadeira. Eu preciso querer. Então, ele está, na verdade, aqui trazendo o que ele ensinou no capítulo 10, a partir do versículo 32. Alguns, sim, já tinham sido aprisionados, tinham sido envergonhados, ridicularizados, zombados. Muitos tinham sido cortados da sua comunidade religiosa, das sinagogas, do templo, da religião judaica, como hereges, porque estavam seguindo a Jesus. É isso que diz de 32 a 34 do capítulo 10. Pessoas eram tratadas como hereges porque passaram a crer em Jesus, só em Jesus. Mas aqui ele diz, não tinham sofrido ainda, pelo menos esses que lhe endereçam essa carta, uma perseguição por causa da fé, por combater o pecado. O que é o pecado? Não crer em Jesus. O pecado é não crer em Jesus. Veja, o versículo é objetivo, preste atenção. E não crer em Jesus não é falar na encruzilhada, no despacho, ou no momento, sangue de Jesus tem poder, Jesus. Não, conhecer a Jesus, crer no seu sacrifício. Não podemos usar o nome de Jesus como um passe de mágica, como uma palavra mágica, como um mantra. Não podemos. Está escrito, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Na luta, então, existe uma batalha contra o pecado. Por que, que ele citou Hebreus, no capítulo 11? Muitos lutaram contra o pecado e lutaram até a morte, morreram para combater o bom combate da fé. Está escrito que muitos heróis, no capítulo anterior, e assim como Jesus, foram martirizados por causa da fé. Por que, que não crer em Jesus é pecado? Eu não sei se eu vou lembrar agora a passagem que está escrito. Eu acredito que seja no capítulo 16 de João, onde ele cita, capítulo 16... Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não vai convencer meia dúzia, não vai convencer eleitos. Todos foram eleitos em Jesus. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do pecado, porque não creem em Jesus. Então, não crer em Jesus, no seu sacrifício, é pecado. E para eu crer, eu preciso combater, esmurrar o meu próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, porque no nosso cotidiano nem sempre existem evidências claras de sinais, milagres, maravilhas, que muitos querem fazer prova de Deus. O milagre maior é o milagre que acontece no nosso coração, na nossa transformação de dentro para fora, onde nós cremos, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário, mesmo quando diz lá na oração de Abacuque, leia 3:17, a figueira não floresça, falta animal, falta o fruto da vide, mesmo assim eu me alegrarei, porque eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele começou boa obra em mim, vai terminar, porque eu vou combater o bom combate da fé. Então, você vê a progressão. Depois você leia no capítulo 10, do versículo 32 a 34, ele fala sobre isso, que alguns perderam bens, foram confiscados, foram humilhados, presos, foram expulsos das sinagogas como hereges, porque abandonaram a fé judaica e foram para a fé bíblica, a fé Jesus, porque o judaísmo aponta para o cristianismo. Quando eu falo judaísmo, o quê? As mensagens do Antigo Testamento estavam direcionando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até ali, porém, eles não tinham passado por maiores horrores como os heróis da fé. Então ele está dizendo isso. Está dizendo exatamente isso. Isso é para nós, Igreja de Jesus. Combater o combate é um combate. Né? Vamos para o piquenique da fé. Vamos para o entretenimento da fé. Nós vamos para a festa da fé. Nós vamos para o glamour da fé. Não, vamos para o combate. Combate é luta. Combate da fé. Combate da fé, é o que está escrito. Então, a disciplina, perseverança, diligência é um marco aqui nesta carta. O não retroceder, o não desistir ou voltar atrás. Disciplina nas tribulações sofridas. Paulo chega a dizer que a máxima. Tem pessoas que não gostam desse versículo, mas eu tenho que citar todos os versículos que eu leio, que o Espírito Santo arde no meu coração. Abra a sua Bíblia em Atos 14:22. Abra a sua Bíblia em Atos 14:22. Eu já sei de qual esse versículo diz que necessário nos é passar por tribulação para entrar no reino dos céus. Ah, mas pastor, não é bem assim, a tradução não é essa. Essa não é a interpretação. Não, não, não. Você quer um evangelho sem perseguição? Atos 14:22. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé. Incentivando-os a permanecerem firmes na fé. Dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Claro que nós não queremos tribulação. Mas elas virão, que venham as tribulações, quando nós estamos com o Senhor e o Senhor conosco. Aí pode vir tribulação, pode o céu mover-se, não adianta. Com o Senhor, nós faremos proezas. Ok? Necessário, veja o versículo. Necessário é passarmos por tribulações para entrar no reino. Romanos 8:17, se é certo que com ele padecemos, é certo, não é duvidoso. Então, irmão, dá glória a Deus. Dá para sair um glória a Deus? Aleluias e glórias a Deus. Ele está dizendo isso para os seus leitores imediatos. Para quê? Para lutar contra o pecado. Então, o pecado ele é um inimigo. Ele vem de diversas formas. Ontem, pregando na tabernáculo, eu falei de Neemias, que ele tinha muitos inimigos. E os inimigos vieram com várias ciladas, com várias circunstâncias, para fazê-lo parar. Ele chega a dizer, depois de ter sido fortalecido, depois de ter jejuado, depois de ter chorado, depois de ter orado muito, conclamado um jejum, pediu, Ele chega a dizer no capítulo 6, Senhor, dá força nas minhas mãos. Ou seja, por que ele pediu força nas mãos? Porque as forças estavam indo embora. Você não é melhor do que Neemias. Você é de carne e osso como ele. Está escrito no versículo 9, a parte B, 6, Neemias 6, 9. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece a minha fé. Agora, Senhor, fortalece. E as pessoas entram para o cristianismo pensando que esse glamour aí é batalha. Muitos estão desertando. Desertando do cristianismo bíblico, indo para um outro evangelho. Que o Senhor tem de misericórdia. Luta, você veja a expressão. Combatendo, lutando contra o pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Matar, prostituir, fornicar, mentir, injustiça, idolatria. As pessoas que fazem, praticam e consentem. Consentir. Ah, não pratico não, mas está consentindo. É réu de juízo divino. E horrenda coisas é cair nas mãos do Deus vivo. É o pecado que quer nos destruir. Aí eu entro mais uma vez. Eu sou repetitivo para... O pecado não pode apagar. Bom, então consuma o pecado para você ver. O pecado não pode apagar a marca. A minha Bíblia diz aqui que nós temos que combater, que lutar contra o pecado, porque ele quer nos destruir. Ele faz oposição, é inimigo de nossas almas. Vamos ler um versículo? 1 Pedro 2,11. Diz a palavra do Senhor assim: Amados, peço-vos como a peregrino e estrangeiros, ou seja, forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Combate! O capeta quer derrubar, ele veio matar, roubar e destruir. E tem pessoas brincando de ser crente. Está brincando de ser crente. Vai levar uma rasteira. Se não estiver sobre a tutela, sobre a proteção, se não estiver no esconderijo do Altíssimo, cuidado com apostasia, com esfriamento, não vai mais à congregação, tem vários motivos, chuva, sol, dá dor de cabeça, unha encravada, não vai mais e vai esfriando e vai esfriando. A carta aos Hebreus também diz isso. Não indo à congregação, porque era o costume já de muitos, e não indo à congregação você não é motivado, você não é encorajado, você não é exortado, você não é abençoado e não abençoa os outros. Não é bênção só para você, você não é instrumento para abençoar os outros na congregação. Combate. Então você veja que esta carta, ele está... convencendo pelo Espírito Santo de Deus, ensinando os leitores hebreus cristãos, mas ele diz, ó, vamos parar de pecar, hein? Vamos parar de pecar. Combata o combate da fé. Combata contra o pecado. Então, mesmo ele querendo que eles permaneçam em Jesus, mas tem que permanecer em Jesus combatendo o pecado. Então, igreja permissiva, igreja permissiva, que já anda na lasciva, que deixa entrar a idolatria e não combate o pecado, é um problema. É um problema. Então ele quer saber aqui como é que está a vida dos seus leitores, dos seus ouvintes. Ele desejava que a vida cristã não é fácil. Ele queria que eles entendessem isso. E que não há vitória sem luta. E não existe uma premiação sem agonia, sem angústia. É isso que está sendo dito aqui. e muitos não querem combater. Cuidado com o que você assiste. A nossa vida cristã não é novela. Novela cristã, até novela evangélica é deturpada. Tome cuidado com isso. Cuidado com o triunfalismo odierno, contemporâneo, do dia a dia. Cuidado. Ainda não resististe até o ponto de derramar o próprio sangue. Como muitos heróis da fé fizeram, e o próprio Senhor Jesus o fez. E o próprio Senhor Jesus o fez. Amém? E o versículo número 5, onde ele aqui lança a mão da palavra de Deus. Lembra? Lançar mão da palavra de Deus, ele faz uso da palavra de Deus como Jesus fez. Como Jesus fez para vencer Satanás. E está escrito assim: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho? O que ele está dizendo aqui? Ou seja, ele vai fazer uma referência a um ensino da Bíblia Sagrada de milênios atrás. De séculos atrás. E vocês já se esqueceram? Ou seja, não se esqueça. Será que vocês esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Então, olha, ele vai, ó, vamos para a Escritura. Vocês não amam o Antigo Testamento? Então vamos para lá. É lá que está escrito a palavra de Deus. É lá que existe a revelação também, que vocês creem, e eu também creio. E as revelações de lá apontam para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas estava tratando aqui que Deus falou com eles. Ele está dizendo o quê? Será que vocês já se esqueceram? Dando um puxão de... Vocês já se esqueceram? Vem cá. Vocês esqueceram das palavras de encorajamento que Deus disse para vocês? E quais são as palavras de encorajamento que Deus disse para vocês? Provérbios 3, 11 e 12. Eita maravilha. Você vê Bíblia com Bíblia? Aqui não tem alegoria. Bíblia com Bíblia. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Então, ele não está dando uma outra doutrina, ele está usando aquilo que os hebreus criam, ou seja, eles criam no antigo pacto, nas escrituras, na lei dos profetas, nos salmos, ou seja, todo o compêndio do Antigo Testamento com seus 39 livros, ele cita. Será que vocês se esqueceram? Que ele disse que vocês se esqueceram, ou seja, não era para esquecer disso. É nesse contexto que nós precisamos entender que o Antigo Testamento é válido. As palavras são válidas. Então ele estava fazendo o quê? Ensinando algo vital, atemporal. Provérbios 3, 11 e 12. É nesse contexto. Ah, você está no antigo. Isso aqui serve para mim. Hebreus 3, de 11 e 12 serve para mim, como tantas outras passagens. Levítico 19, 1 e 2, sede santo que o vosso Pai Celestial é santo. Isso serve para mim, aliás, é sine qua non para a igreja, ou seja, é vital. É isso que ele está ensinando aqui, para nós, para os seus leitores. Enquanto estivermos na nossa peregrinação de passagem, haverá necessidade de quê? Constância, perseverança, diligência, disciplina, paciência. O próprio Deus permite as adversidades, mas quando Deus o quer e permite, é para o nosso próprio bem. É bíblico. É para o nosso próprio bem. Ele aqui, como nós já dissemos, ele vai lá a Provérbios. Marca na sua Provérbios 3, 11 e 12. E olha a expressão. Filho meu, Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Por ele. Está escrito, vamos lá de novo. Agora entenda, quando por eles for repreendido, nem sempre virá uma voz audível. Pode acontecer. Mas Deus usa seus filhos para repreender e para exortar, assim como Paulo fez com as igrejas. Assim como Tito fez com as igrejas que ele estava ali implantando, levantando presbíteros. Assim como Pedro fez, como João fez. Então, não deixe, não se esqueça de Provérbios 3. É essa passagem que Deus quer que a gente não se esqueça. São essas passagens. Então, não se esqueça disso. Ele leu aqui o versículo, escreveu, na verdade, ele copiou e botou lá. Ctrl-C, Ctrl-V. Estava digitando lá no seu computador. Ele pegou lá, Ctrl-C, Provérbios 3, 11 e 12, e botou aqui. Filho, preste atenção. Quando Deus castiga, não é para você se abater. Não é para te causar desânimo. Ele repreende, corrige, porque ele ama. Assim como o pai corrige o filho, a quem ele quer, muito bem. Então, por certo, aqueles leitores estavam sendo, de alguma maneira, tratados, sendo disciplinados e sendo corrigidos pelo próprio Deus. Mas ele diz, filho meu. Filho meu. Isso é o quê? Filho. Olha a expressão, filho. Filha. Entenda. Não desprezar é o quê? O que é não desprezar? Ou seja, não tenha como algo ruim. Não deixe de aceitar. Não despreze. Não desanime, não desmaie. É isso que está sendo ensinado aqui. É isso que está sendo ensinado. E as pessoas desprezam, às vezes, a disciplina, a correção, a admoestação, apontar erros. Hoje, você, para apontar erros, as pessoas estão pulando igual pipoca. Você falou que a pessoa não deveria fazer o que fez? Não deveria ser negligente, não deveria ser omisso? Não deveria ser irresponsável, não deveria ser relaxado com a obra do Senhor? As pessoas pulam, a gente fica até com medo de falar. Falou qualquer coisa, já sai da igreja. Emburra. E coisas sérias. E se a gente não falar, vira bagunça dentro da igreja. Porque existem igrejas permissivas que não estão preocupadas com a salvação das almas, estão preocupadas com o social, com festas. Deus até é um Deus de festa, mas a festa é em conformidade com a lei dele, com a palavra dele. Então, disciplinar, corrigir, é como se estivesse corrigindo uma criança. É um treinamento. É como você educa uma criança, disciplina. Corrigir. Qual a criança que não precisa ser corrigida? Qual é a criança que não precisa ser corrigida? Elas não fazem por maldade, é da idade, ele é peculiar. É por isso que você, filho, fez trabalho de casa, você fez o que devia fazer, a lição da escola bíblica, meditou hoje. Você, é natural você corrigir. Olha, se você fez aqui, não está certo. Se você continuar fazendo assim, vai te causar problema ali na frente. Então ele usa a expressão, olha, se o pai corrige o filho, imagine o pai celestial, usa até a expressão o pai dos espíritos, ou seja, o pai da eternidade, pai celeste. E muitas lições que nós aprendemos são duras, mas quando são ministradas pelo pai celestial, vão nos trazer bênçãos incontáveis. lições do dia a dia, de hoje talvez você esteja aprendendo. E assim Deus usa, porque Ele é Pai. Homens sem disciplina, crianças sem disciplinas, jovens sem disciplina. Você imagina chegar a hora que quer em casa. Não sabe dos perigos que estão correndo. Menino faz coisa de menino. E nós temos um Pai que nos corrige, nos orienta, nos aponta. Não vá para esse caminho, vem para cá. Só que alguns, no momento de disciplina, o que está dizendo aqui, estão rejeitando a disciplina. Estão rejeitando a correção de Deus. Eu estive com o pastor Mário no sábado. Sábado passado. Estive com ele, mandou um abraço para toda a igreja. Não é? Está grandes batalhas na convenção. E ele me contou algo que eu fiquei estarrecido. Algo que sempre batalhou contra divórcio, novo casamento para ministros na convenção, a qual eu faço parte, inclusive. Já estão batalhando para que isso saia. Porque tem algo especial que aconteceu ali. Que o ministro adulterou, pecou, só que uma pessoa importante da convenção. Estão querendo mudar agora a convenção para facilitar. São essas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Deus tem misericórdia de nós. E nós temos, numa situação como essa, nos posicionar. É combater o combate da fé, é combater contra o pecado. Várias instituições religiosas, cristãs, evangélicas, têm se prostrado para Satanás, sendo permissivo com o pecado. Aí nós voltamos para aquele texto, não deixe de marcar na sua Bíblia, marca aí. Êxodo 23, 2. Seguir a maior... Ah, mas tem pastores importantes que estão concordando. Tem pastores que têm título de doutor que também acham isso. Mas o que... O Pai dos Espíritos, o Pai da Eternidade, acha. E o que ele diz na sua Bíblia? O que a Bíblia diz sobre maçonaria? E tem pessoas, são doutores, renomados, que fazem apologia à maçonaria. Cuidado. Tomemos todo cuidado. Muito cuidado. Versículo número 6. É importante, irmãos, nós estarmos falando assim, porque aqui é a exposição da palavra. Cada versículo eu creio que é uma pregação. Cada versículo aqui é uma pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a gente não tem pressa. Se não der para terminar Hebreus esse ano, a gente termina no ano que vem. Mas o importante é expor as Escrituras. Portanto, trazendo aqui mais uma vez, Pai que permite que o filho faça algo que o prejudique, ou aquele que corrige, ensina até castiga o filho para ajudá-lo a aprender o que é certo. Nós temos que fazer isso. Deixa eu falar uma coisa agora. Eu não estou aqui jogando indireta, não vou falar o nome da pessoa. Eu tenho intimidade para tal. Ah, pastor, eu não vou na igreja não porque meu filho é inquieto. Então, filho agora passou a ser... Filho é bênção, filho é herança, ele é inquieto. Onde na história da igreja, onde na história da igreja mais recente... E o tempo atrás, um século atrás, meio século atrás, a história era 5 filhos, 10 filhos, 12 filhos, 20 filhos. E as pessoas iam para a igreja. Não coloque a culpa no filho. Não coloque a culpa nos filhos. Em nome de Jesus, você é pai, você é mãe, tem que ter firmeza. A responsabilidade de formação é sua. Se existem coisas demais paralelas que estão sendo feitas e o cansaço é real, não digo que não é. Nós temos que ter responsabilidades na ordem de prioridade para o reino dos céus. Ah, mas pastor, estou trabalhando muito, glória a Deus, então não vou mais à igreja. Some da igreja. Outro já comprou uma casa de campo, some da igreja. Final de semana só vai para casa de campo ou casa de praia. Irmãos, eu falo isso, não tem nada a ver. Eu não me intrometo na vida pessoal de ninguém. Mas como ministro do evangelho, eu tenho que pregar para mim, e prego para mim primeiro e prego para os outros. Para quê? Para a gente caia na realidade. Eu já ouvi pessoas, não só uma, mas várias. Ah, um filho só, ou uma filha só. E pasmem, quando chega na igreja, os filhos às vezes fazem o que querem. Ah, mas meu filho tem um gênio, é difícil. É oração, disciplina, correção, amor. Começa de berço. Você precisa, é claro, ter paciência. O próprio livro de Provérbios, lá em outros versículos que nós já citamos aqui, em outras oportunidades, o pai que não corrige o filho é porque não o ama. É porque não o ama. Tomemos cuidado. Não deixe o nosso coração nos enganar. O que está atrapalhando? Várias desculpas são colocadas. E hoje, mais do que nunca, as pessoas vão encontrar motivos para não ir à congregação, porque existe uma multiplicidade de eventos, de coisas, e principalmente nessa época do ano, mês de dezembro, tem festa de empresa, tem festa de amigo X, amigo oculto, amigo secreto, tem festa de empresa, tem festa de universidade, tem formatura de criança que está com um ano de idade, formatura em creche, tem formatura em pré-escolar, tem tudo, aí você não vai, acabou. Formatura de curso, formatura de... acabou, sua agenda está tomada e Deus fica, ó, deixa Deus para lá. Deixa pra lá. Aí chega o dia de culto, ah, tô cansado, sabe, tô estourado hoje. Não aguento mais. Você tá dando... Eu, quando faço isso, eu dou um mau exemplo. Eu chego a dizer que é um desserviço. Salva as suas devidas proporções. Isso não é chiitismo congregacional de exigir de você estar na igreja. Tô falando, e os irmãos estão entendendo o que eu tô falando. Longe, perto, chuva, sol. Aí depois não sabe por que vem um tropeço, vem um esfriamento. É paulatino. É paulatino. A água está no fogo, você não sente. Vai cozinhando, quando vê, já era. Então tome cuidado, querida igreja. Falo isso, não me leve a mal não. Às vezes eu sei que eu falo de uma maneira mais bruta, ou entenda como for, mas você pode ter certeza. Minha intenção é que você seja santo, que você seja santa no sentido de ser uma família dedicada a Deus. Temos problemas, não digo que uma vez ou outra, em uma circunstância pontual, que você realmente se fadigue de tal maneira que está exausto, aí sim não vou. Ok, agora isso tem ocorrido por nada. Por nada. Aí você, em vez de encorajar o teu irmão, você está desencorajando. O que que os irmãos estão lendo? O que que seu filho está lendo, está entendendo? A congregação não é nada. Não precisa disso. Então a disciplina de Deus tem os seus propósitos. Para que nós temos disciplina? Para que nós... Olha como é que a disciplina é boa. A disciplina é boa para que não sejamos condenados com o mundo. Irmão, em nome de Jesus, por favor, me ajuda. Eu, se eu quisesse técnica, marketing, profissionalismo para fazer a rádio crescer, mas eu não quero crescer numericamente, não quero, como diz, bombar a audiência. Eu quero pregar o evangelho. A Bíblia diz que a disciplina do Senhor, um deles é para que nós não sejamos condenados com o mundo e para que nós possamos partilhar da sua santidade. Aleluias e glórias a Deus. Não ser condenado com o mundo e partilhar da santidade de Deus. Aleluias. Que nós possamos viver como filhos, fiéis, obedientes, espirituais e compartilhar da santidade de Deus. Aí vamos produzir fruto de justiça. Não desprezar a disciplina, rebelar-se contra Deus por causa de sofrimento, da adversidade. Diz a Bíblia que cai na apostasia. Cai na apostasia. Andando, quero dizer, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, é possível sofrer adversidades. Agora, o resultado desta guerra, desta batalha, é que saiamos fortalecidos. Nossa fé seja fortalecida, está escrito na minha Bíblia. Vejamos então nosso irmão Pedro, que escreveu no seu tratado, capítulo 1, versículos 6 e 7, se eu não me engano: nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecido por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia e glórias a Deus. Bíblia com Bíblia, palavra com palavra. E para quê? É para manifestar a glória do Senhor em nós. Para manifestar a glória do Senhor em nós, está escrito. 2 Coríntios 4. Vamos ler rapidamente essa passagem. Estamos chegando ao final. 2 Coríntios 4. Vamos ler. Versículo número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Também em nossos corpos. Querido irmão, amada igreja sem paredes, irmãos amados, todos os tipos de adversidade devemos buscar a Deus. Examinar a nossa vida. Examine a nossa vida quando nós passamos por adversidades. Vamos examinar. Examinar as escrituras. Lançar mão dela. Ver o que está acontecendo. Existe uma orientação para isso. Existe uma orientação para isso. Tem uma passagem no livro de Crônicas, no capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Crônicas, capítulo 26. Você precisa examinar. Quando acontece, examine. Diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez buscar Deus, buscar a Deus. No dia em que buscou o Senhor, temos que buscar na prosperidade, na angústia, no sofrimento. Aqui está falando de Uzias. Enquanto ele se propôs buscar a Deus e obedecer a Deus e andar com Deus, Deus o fez prosperar. Aleluias ao nosso Deus. Abandone tudo, preste atenção. Você quer chegar lá no final? Abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade. Lembra-se desse mesmo capítulo? Deixando todo o embaraço e o pecado. E aqui ele repete, combater contra o pecado. E agora ele diz aqui, ainda nesse versículo, nós estamos lendo aqui, o versículo 5, dando exemplo que nós somos disciplinados e corrigidos. Então, tudo que está atrapalhando, até coisas lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas edificam. É lícita, mas não edifica. E se não edifica, não adianta. A Bíblia diz que eu tenho que fazer tudo para edificação e tem coisas lícitas que não edificam. Amém? Vamos então deixar o versículo 6 para amanhã. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. Vamos deixar para amanhã? Então deixa para amanhã. Em nome de Jesus.